Boa tarde, Naval. A gente encerrou agora, né, o período.
Né? Uhum. Geralmente plantar o agricultor ele faz isso. Isso também não pode fazer com que o plantio do milho, principalmente o plantio do milho da safrinha, venha a sofrer?
Esse intervalo da safra de verão para de inverno, ela é bem apertada.
Uhum.
E aí também, de repente, se ele colher muito tarde, ele pode, porque o milho ele também tem prazo, mas aí não é da legislação de sanidade, daí já é prazo mais para questão de seguro. Então ele tem um prazo para plantar, e daí ele pode estar fora desse prazo, ele pode ter problema.
É mesmo, porque se ele demorar para plantar a soja, consequentemente ele vai demorar para colher.
Sim,
né?
Atrasa tudo.
Atrasa tudo, né?
Atrasa tudo.
E nós já estamos hoje no dia 14, não.
trigo a gente tem bem pouca. E eles estão começando a colher agora, né? A gente nem tem dados assim para falar de produtividade, como é que foi essa safra.
Hoje, o nosso que predomina, é lógico, a gente entende, é a cana-de-açúcar, né? Depois vem a soja, como os mais produtivos aqui na nossa região, soja, milho, não recordo agora no VBA, eu sei que nós temos, até nós ganhamos esse tempo aí nos últimos, do ano passado, desse ano, do ano retrasado desse ano de 2023, no último VBA, foi a produção de ovos na cidade, né? Engraçado, né? Subiu bastante.
Diferente, é uma coisa nova.
É, porque nós temos aí muitas poedeiras, né? A verdade é essa. E o frango de corte, que é hoje o quinto, uma quinta maior aqui no nosso, na nossa cidade. Agora, de outras, a gente conversava em off aqui, de outros, aqui na nossa região, você falou de plantação, temos aí romã?
Romã, variedade Valência. Um senhor, ele planta para entregar na Ceasa.
Engraçado, na região, né? Na nossa região.
É, uma pergunta também que dá para fazer, Oswaldo, Padriana, a questão da gente estar tendo agora essa fruticultura Jacarezinho, né?
E Santo Antônio, né?
Santo Antônio da Pratina, que é a questão
Curso.
Da... E a gente teve também, a Adriana teve participando da reunião do conselho, né? Algumas. E a questão da fruticultura do abacaxi chegando aqui nessa região. O que você podia falar também para a agricultura como diversificação da produtividade, de cultura da propriedade? Pode ser uma área pequena,
pode,
não é que ele consegue ter uma boa renda, não?
Sim, nós tivemos semana passada uma reunião em Cornélio Procópio, na UEMP, ela foi sobre diversificação. O IDR organizou, foi bem bacana, então falaram de abacaxi, abacate e mamão. Então, assim, outras alternativas para o pequeno agricultor que dá, assim, um lucro bacana. E aí é para a pessoa poder sair desse ciclo de soja e milho, de repente a área pequena, é familiar, consegue...
Pode ser mais uma opção.
Mais
também,
uma
né?
opção, né? Eu acho que ficou bem bacana. Teve várias apresentações, então foi discutido as questões assim, principais e bastante gente se interessou. Sair do que a gente já... São culturas novas, né? Para nossa região aqui.
E foi lá na UEMP, né? E teve uma boa participação?
Teve. Até que foram agricultores de vários municípios lá.
É, porque o abacate também que é um...
Muito bom. Nossa, falou coisas assim que a gente não é... Porque abacate a gente tem, mas o Bandeirantes ainda está começando.
É gatinhando.
Maracujá, né? São poucas áreas. Pessoal lá de, vamos dizer ali, açaí, aquele pedaço ali, já Jataizinho, então eles já têm mais, trabalham com frutas. Não sei se eles abriram esse canal de comercialização, então eles já estão partindo para outras frutas, até para diversificar, de repente entregar para um distribuidor e ter mais opções.
É porque, na verdade, hoje a diversificação ela está grande. Uma coisa que está voltando também é a citricultura, né?
Citricultura é... que assim, São Paulo está tendo um problema grave com o HLB. É uma da doença mais séria que a gente tem na citricultura, ela não tem tratamento, né? Orientação é erradicação. E agora as indústrias estão vindo aqui para o Paraná. A gente tem ali...
Paranavaí.
Paranavaí, que é a laranja de indústria mesmo ali, é o principal produtor do estado, né? A gente tem ali na Serra Azul, mas é Poncan, Morcote. Mas para cá, aqui no noroeste, é laranja. E só que eu estou sentindo que está vindo até para o nosso lado ali. Cornélio Procópio, a gente tem a indústria integrada em Uraí. Então a gente tem, depois de Paranavaí, a região de Cornélio.
Essa doença da laranja tem que erradicar?
Erradicação.
Acabar com toda aquela...
Toda não. A gente orienta, né, até a lei pede isso, que planta sintomática, o agricultor é obrigado a erradicar. Porque ela não tem tratamento. E dissemina.
Ela passa para as outras.
Passa para as outras.
Além disso, o que mais temos aí de novidades? Você que anda, porque na verdade você faz um trabalho de campo, né? O que é que nós temos de mais aí de produtividade? O que nós estamos tendo aí de novidade? Tem alguma coisa de novidade, assim, de alguma área ou não?
Novidades? Não, Oswaldo, a gente vê mais. Eu estou achando bacana agora a gente estar começando a ver o pessoal fazendo aplicação com drones. Aplicação aérea, eu acho bem interessante, né? Que eles usam baixo volume, então a contaminação, o problema deriva, assim, é uma coisa direcionada, de repente a gente vai poder diminuir esses problemas.
Agora, aqui a nossa região, nós temos aí um trabalho em cima da soja agora, mas lembrar que as pragas da soja continuam, né? E há uma preocupação de não entrar vindo de um estado para o outro. Como é que é essas barreiras? Como é que está funcionando? A gente falou da última vez sobre isso. Como é que está a barreira para não deixar entrar as pragas para cá?
A DAPAR, ela trabalha com... O que é a DAPAR? A missão da DAPAR é proteger o estado, manter a sanidade dos cultivos e dos rebanhos, né, no estado do Paraná. A gente tem os postos de fiscalização e eles atuam... mas aí eles fazem trabalho de sanidade animal, sanidade vegetal, produtos de origem animal e vegetal, e eles inspecionam as cargas que entram no estado. E aí, dependendo o que estiver transportando, ou eles orientam na entrada, ou eles dão ordem de rechaço. O caminhão, ele tem que retornar para a origem. Pode acontecer de a pessoa não concordar e querer entrar, ela entra, porque o fiscal ali, ele, né, só tem o colete para proteger, mas aí, através da placa do veículo, a gente consegue fazer um auto de infração e aí emitir a multa para o proprietário do veículo.
Aí se emite a multa, mesmo porque a gente tem que se prevenir, né? E o Estado tem que estar prevenido.
Oswaldo, porque é importante, a gente tem essa questão também econômica, né? Vamos supor que chegue uma praga que a gente anteriormente não tinha no Estado. Aumenta o número de aplicação, ela vai se disseminar, a gente de repente tem um potencial bem grande de disseminar e afetar o custo de produção. Então a missão da DAPAR é essa, é monitorar o que a gente já tem, né, como é o caso do HLB, o caso da ferrugem asiática, a gente tem várias pragas que a gente... Estamos monitorando uma praga ali nas Três Águas, na uva, chamada lobésia. Ixi. Então a gente coloca armadilha, está sempre monitorando para tentar proteger.
Como é que está a situação da plantação de uva? A gente era campeão, né, aqui no norte, mas de repente deu uma...
A Bandeirantes, Maria Alva, foi uma... Acho que aumentou o custo da produção, insumos, mão de obra, tem um problema bem grande com mão de obra, e aí as pessoas partiram numa época para estufa. Bandeirantes teve essa...
Mais familiar, né?
Foi tudo para estufa.
Acho que foi uns 1.400 estufas.
Chegou a ter bastante. Agora já está o pessoal saindo da estufa e, sei lá, cana, soja, né? Partindo para outras coisas.
O tomate ainda continua, né?
Tomate ainda, pepino, né? A gente
tomate,
tem bastante pepino japonês.
Tomate, só o saladete extra A, né?
Uhum.
E também laranja, eu tava falando aqui, laranja, a gente falava da citricultura, nós temos produtor de laranja aqui, né?
Temos, sei lá, 4, 5 comerciais, né?
Comerciais. Eles sabem, faz aquilo que eu vi esse tempo atrás, vendendo. Não, vamos ver. Tem 3 caixas aqui, 4 caixas aqui.
Mas esse vende comercial, ele vende para a cidade ou para o sul?
Ele vai lá na cooperativa em Nova América da Colina. Eles entregam lá. Tem uma cooperativa que compra. Eles vendem para a indústria.
Quando eles não vendem,
a maioria aqui é indústria.
Vende para o mercado, para os mercados.
Quando não dá no mercado, aí eles vendem na cooperativa, que aí é laranja para suco.
O suco é importante.
Eu vendi direto para a indústria de suco. Não tem? Tem que passar numa cooperativa?
A maioria pega, porque a cooperativa faz a classificação. Eles classificam por tamanho, lavam, passa aquela cera, né? Tem todo um processo.
Você falou da lobésia, que eu fui procurar ela aqui. Ela é diferente, né?
Ela é uma...
Parece que praga.
É uma mariposa.
É uma mariposa. É isso que eu estava falando, mas parece que a gente conhece aqui, já viu isso aqui no dia a dia, né?
Não, mas a gente ainda não tem no Paraná, Oswaldo.
Tá, mas
tá,
parece que tinha aquelas mariposas que a gente vê no dia a dia.
Não, mas
que fica na luz, né?
Stephen
Miller.
Parece aquela mariposinha que fica na luz.
Mas assim, a gente tem a armadilha ali, né? E caso a gente encontre uma, sei lá, uma mariposa parecida, até porque visualmente a gente às vezes não consegue identificar, manda para o laboratório. Então já tem... 3 anos a gente está monitorando, graças a Deus não apareceu, porque é uma praga que que ela ataca fruto, ataca ramo. Então é.
Mas ela daqui, aqui do Brasil, ela vem de fora? Como é que é a situação dessa? Porque ele está falando da Argentina.
Ela coisa. Veio da Argentina, mas já encontraram numa armadilha em Santa Catarina.
Ela possui.
E assim, para ela mudar o. Então ela vai chegando. Então, para mudar o status dela, de que agora é praga ausente, né? Porque uhum. A gente não tem. A gente tem que encontrar e ver se, assim, se ela está disseminada. Até agora não está, a gente tá. Porque o que a gente quer pegar ela no começo? Ah, encontrou em Bandeirantes. Então daí vai monitorar todas as áreas para ver se. E a gente está perto de uma divisa, né? Então é interessante a gente monitorar aqui no norte. Mas tem armadilhas no estado todo.
Agora, então nós estamos aí prestes a iniciar o plantio da soja. Semente já está comprada, consequentemente, já. Fertilizante também já deve estar.
Já está tudo fechado, o pacote?
É, o pacote vem junto, fertilizante, herbicida, inseticida, fungicida, tudo já.
É, não deveria.
É que geralmente a agricultura quer facilidade, né? Porque
tá errado desse
tá
jeito?
Tá errado, né? A gente sempre orienta para aplicação de agrotóxicos que tenha um diagnóstico. Então, eu vou comprar um herbicida... Vamos mudar, vou comprar um inseticida, mas eu tenho aquela praga. E para ele ser vendido, ele precisa de um receituário, como se fosse a receita do médico.
Está entregando o agricultor.
A gente já sabe, né?
Ah, mas
vai,
já sabe. Não.
Vai na propriedade,
quando ela
conversa.
Chega na porteira, o cara... Ih, Deus, lá vem aquela baixinha.
Não,
nada contra as baixinhas.
Vai.
Nada contra, pelo amor de Deus. Nada contra, mas fala, ih, já vem, hein? Já vem porque, na verdade...
Mas é bacana, assim, a gente conversa bastante com eles.
Sim.
E até alguns que não, eu não sabia. Né?
A gente, mas quando aquele que está errado, já está fazendo coisa errada, e já fica doido da vida
alguma. Ele corre, né?
Mas agora, a outra coisa que a gente, só para a gente, devido ao nosso tempo, situação da que nós temos aqui também, que está sendo já difundido em todo o estado, né? Os produtos mais orgânicos. Como é que está a situação nossa aqui, você que anda aí na nossa zona rural?
A gente tem alguns produtores orgânicos aqui até no município de Bandeirantes. É uma pressão do mercado.
Sim.
O pessoal está querendo cada dia mais. O agrotóxico teve aquela... Está com aquela fama de produto que faz mal para a saúde.
Do mercado e o próprio governo, né?
É.
Que é o produto...
Não, até
2030.
2030 só vai ser orgânico nas escolas.
A partir de 2030.
Legal, eu acho. Uhum. É uma...
Mais segurança. Né?
Só que assim, o orgânico ele não vai alimentar o mundo.
Não.
Não vai conseguir produzir para todo mundo. Mas é um nicho interessante. É uma ciência, né? Porque eles estudam muito para poder produzir produtos de qualidade. E está bem evoluído. A gente tem bastante profissionais bons que, assim, estão...
Eu acho que uma da evoluída bem, acho que é a região de Palmeiras aqui no estado, né?
Palmeira,
O custo é o mesmo, Adriana?
Ele é mais caro.
A produtividade acho que é um pouco mais também, né?
A produtividade é menor, né? Ah. Então, o preço dele é mais alto, porque eu produzo menos, né?
É o produto orgânico, é.
O Globo Rural, de domingo passado, que passou esse negócio de Palmeiras aí, o negócio é... Rapaz,
vai
não é
Palmeiras?
Fácil, não.
Mas para o meio ambiente é ótimo.
Para você manter...
É muito trabalhoso.
É trabalhoso, mas bom trabalho isso.
E ele não tem aquela receita de bolo, né, da estufa que, aplica o dia sim, dia não. No orgânico, eles têm todo um...
É o trabalho
manejo.
Diário, né?
É um manejo, né?
Diário, né?
Eu vou ver se tem, o que eu vou passar para controlar. É muito interessante.
A maior região do estado é Palmeiras?
Palmeiras.
Pelo menos que passou no último domingo no Globo Repórter.
Está a ser campeão mundial, né, de produto orgânico. Né?
É, mas lá tem a feira de orgânico. Lá, mas se você não teve os certificados da associação, acho que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não entra.
Não entra.
E eles fazem a vistoria, não é a da PAR que faz a vistoria, né? É, o próprio deles, eles vão visitar aqui.
Todo produto orgânico tem que ter um registro, não.
Mas a gente, às vezes acontece de coletar produto, que é da PAR coleta produto, para analisar resíduo do agricultor orgânico, e tem resíduo.
Tem, né?
Às vezes ele, sei lá, passou alguém aqui me vendendo, porque eles, muito produto que não é industrializado, né?
É, mas essa associação, que acho que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles vêm e querem. Da onde você comprou? Anota da onde você comprou.
É rastreado.
É rastreado tudinho.
A qualidade, Adriana, dele, do produto orgânico, ele é melhor porque não tem o
agrotóxico.
O agrotóxico, aquela coisa toda, porque ele é orgânico mesmo. Né? Aí a qualidade é essa só.
É, o diferencial é isso.
Ele é muito mais saudável.
Sim.
Né? Mas assim, nutricionalmente falando, é o mesmo tomate.
O sabor é diferente.
Ele é mais gostoso.
O sabor é bem diferente.
E falam que ele aguenta até mais tempo na banca. Isso, assim, eu não sei, mas eles falam que ele segura mais.
A diferença no sabor é infinita.
Ele, na beleza não é tanto,
não.
Né? É sabor.
É aquele ditado que os mais velhos são sempre, beleza não vai na mesa. Né? Nesses produtos dessa mesma forma. É, o pessoal que vai falando as coisas, onde encontra muda de abacaxi? Aqui não tem, acho que deve ter nas casas, né?
Muda de abacaxi, você pode fazer com a muda do... É pra quintal?
O próprio abacaxi.
Tem um produtor aqui na região, teve uma palestra aqui no CEP, tem um produtor, não sei se é Santo Antônio da
Cambará,
Cambará
tem.
Cambará, não
tem.
É? Até ele
Cambará,
deu palestra pimenta. Também, o produtor.
Cambará,
daqui.
Esse tempo também se quis entrar no meio da pimenta, também trazer pimenta da Bahia para fazer. Não sei se deu certo, mas.
Abacaxi é a coroa, não é?
É a coroa.
Você tira, é a que você
é o que planta,
não é?
É o que planta. Não é que mas planta. Aí tem que.
Não, você come abacaxi, né? Aí também não.
Dá para plantar. Mas a coroa, assim, o abacaxi, ele precisa de estimulação. Você tem que aplicar produto para estimular a floração, para ele poder produzir.
Tem que ter um.
Ele é
um curso pra você, né?
Sim.
Senão você vai.
É, assim, às vezes você deixa no quintal, sei lá, 2 anos.
Eu lembro que aquilo lá da rádio plantaram uns 3, 4 abacaxi aqui, mas é que.
Muito tempo.
Ficar uns 6 meses lá em Minas Gerais, lá em Rancho, como é que é? Pouso Alegre, aí dá pra saber bem do abacaxi.
Bom, então só pra gente finalizar, a Adriana falando conosco aqui, ela que é da PAR, aqui do nosso município, né? É sobre esse plantio que começa agora e. Alertando os nossos agricultores que tem que estar dentro da regulamentação, como diz assim, né?
Isso.
Dentro do regulamento certo.
Isso. Sempre observar, né, as orientações da receita, comprar agrotóxicos com receita. Qualquer dúvida, entrar em contato com a DAPAR.
Vocês estão aqui no escritório?
O Adino Veiga, 299, telefone 3542-4838.
Então é só chegar aí, né? Ter orientação é fundamental.
E muito importante. Se às vezes quiser uma visita na propriedade, a gente vai também, né? A gente está à disposição.